Já ouviu falar na compra fantasma? Se numa compra percebeu que houve um erro ao passar seu cartão pela primeira vez e constatou que não teve erro de senha e nem de internet, é bom o comprador e o lojista ficarem atentos. Um vírus pode estar na máquina e duplicar uma compra. O advogado criminalista José Carvalho Cortes explica como funciona o golpe.
Essa compra fantasma é um novo golpe, né? Não tão novo assim, mas enfim, é um golpe que a vítima é o estabelecimento comercial, né? O estabelecimento comercial, ele recebe um link, né? Uma ligação de um banco, enfim, de uma instituição financeira da máquina. Olha, eu preciso atualizar o sistema da sua máquina e estou te enviando um link para você atualizar o seu cartão de débito ou crédito, né? A maquininha. E aí o comerciante envia lá os dados, abre o link que eles enviam, e aí a partir daí a máquina dele passa a receber um sistema que passa a comandar o sistema todo dele de pagamento de maneira remota, ou seja, uma pessoa de um outro lugar passa a comandar o computador do local do estabelecimento. Normalmente os falsários eles escolhem estabelecimentos onde há uma movimentação bancária maior, né, para tentar passar mais tempo praticando a fraude. Então, em suma, a sua pergunta é essa compra fantasma é quando essa empresa envia um link quando você, o consumidor, paga em débito ou crédito a fatura, dá um erro, né, e aí esse erro acontece na máquina, a pessoa deu errado e faz de novo. Quando faz de novo, debita o dinheiro para a conta da empresa, e o primeiro que deu errado vai para o falsário. Então, essa é por isso a compra fantasma, né?
Uhum.
Você, quando vai olhar o seu extrato, você percebe lá que tem uma compra dobrada no mesmo valor.
Esse é quase o mesmo golpe que era dado nos caixas eletrônicos?
Essa quadrilha, ela começou em 2016 aplicando esse golpe dos caixas eletrônicos. É o mesmo princípio, vírus oportunista, né? Que eles colocavam lá no guichê da caixa eletrônica e captavam os dados das pessoas e, posteriormente, faziam as compras. Esse golpe ele começou, salvo engano, no carnaval de 2016.
O advogado orienta que se faça um boletim de ocorrência.
A melhor orientação é que, se você foi vítima, né, você faça um registro em delegacia para tentar ser ressarcido pela instituição financeira ou até pelo estabelecimento comercial, né? A outra maneira seria você ter aquele aviso, quando você faz o aviso de compra, e você receber aquela mensagem ali, ó, foi debitado agora na sua conta X, né? Uhum. Você vai te causar espécie se duas vezes você receber esse aviso. Porque ela é fantasma só pro estabelecimento comercial, né?
Uhum.
O estabelecimento comercial, ele não recebe esse recurso. Ele vai para a quadrilha. O consumidor recebe lá na fatura os dois pagamentos. Então, se você tiver um aviso no celular, certamente você imediatamente vai observar com o que houve.
José também explica outros cuidados que se pode ter em relação ao golpe.
A empresa, né, ela pode ter o cuidado que o consumidor, né, que a gente sempre orienta os consumidores. A você, recebendo uma ligação de uma instituição financeira, ter o cuidado de passar os dados, de abrir link, de responder ligações que são atípicas, né? Normalmente essas atualizações não são feitas dessa forma, né? A necessidade de atualização, às vezes, a máquina deu um defeito por um motivo, você passa a achar que qualquer ligação é para te ajudar, na verdade não. Como consumidor, agora quem tem que estar mais atento também é o estabelecimento comercial, no fornecimento de informações.
Segundo José, o crime é considerado lavagem de dinheiro.
Recentemente houve uma mudança na lei do crime de estelionato, né? Esses crimes agora de fraude bancária, a pena é de 5 a 8 anos. Além desse crime, né, você também tem um crime de lavagem de dinheiro. Por quê? Porque se eles recebem esse recurso, eles precisam dar um destino, né, do recurso. Normalmente assim, eles usam contas fantasmas ali, de pessoas laranjas, enfim, que normalmente têm também os dados furtados, né, abre uma conta para essa pessoa, muitas vezes nesses bancos digitais, e aí eles têm que transferir esse recurso para um outro lugar. Isso seria o crime de lavagem. Então eu responderia a estelionato e ao crime de lavagem.
O advogado José Carvalho Cortes ainda faz um alerta para o consumidor.
Assim, o que eu penso é que o consumidor, com relação a pagamento e compra, seja na internet, seja pessoalmente no estabelecimento comercial, ele tem que sempre estar muito atento, né? A gente muitas vezes trabalha no automático, fazendo as coisas automaticamente, não percebe o risco, né? E essa nova modalidade agora coloca o dono do estabelecimento no centro também da preocupação. A gente já tem um grande número de fraudes aí de PIX, transferência bancária, enfim. E essa é mais uma modalidade que a gente precisa estar atento. E eu repito, assim, a maneira possível que a gente tem de evitar agora é você fazer esse aviso do pagamento no celular. Isso realmente funciona e pode ser uma ajuda.
Franciele Tien para a CBN.